Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, segunda-feira, 9 de setembro de 2024. A Cultura ao Vivo hoje aqui. Professor da Universidade, Gabriel de Anatásio, lança livro que recupera história, cultura e mitologia de Nápoles. Público comenta concerto da Usuel, estudante de jornalismo que colheu os depoimentos, assistiu à orquestra pela primeira vez, também traz suas impressões. E o longa japonês O Mal Não Existe fica em cartaz também de hoje à quarta no Ouro Verde. Hoje, segunda-feira, todos pagam meia. Professor do Departamento de História da UEL, Gabriel de Anatásio, lança nesta terça-feira seu 11º livro, Assim Falou Neápolis, a Última Esperança da Raça Humana, resultado de um projeto de pesquisa que recupera a história de Nápoles, terceira maior cidade italiana, reconhecida pela arquitetura, cercada por montanhas e anexa ao Monte Vesúvio. O lançamento do livro será no Sesc Cadeião, com sessão de autógrafos. Valéria Gianni.
Nascido na colônia de Pedrinhas Paulista, que após décadas se tornaria a cidade mais italiana do Brasil, Gabriel de Anatásio é professor de Teoria e Filosofia da História na UEL. É autor de dezenas de livros, muitos deles dedicados a pensadores nada convencionais. Na apresentação do livro Assim Falou Neápolis, A Última Esperança da Raça Humana, Gabriel diz que tudo o que fez, bem ou mal, mantém fortes laços com o livro. Ele diz que não se considera santo, porque não é mesmo, nem um eremita, apesar de viver quase como um, mas está a meio caminho entre o amor e a liberdade. Assim Falou Neápolis, A Última Esperança da Raça Humana, é um reconhecimento de que a cultura é um antídoto para as doenças do mundo contemporâneo. Gabriel de Anatásio comenta.
Nápoles tem uma história milenar e vários nascimentos. Do encontro mítico entre a sereia Partênope e o herói Ulisses, à certidão de nascimento registrada em cartório e datada de 21 de dezembro de 475 a.C. Fundada por colonos gregos, a mentalidade napolitana incorporou os valores da cultura helênica. Ocupada ao longo dos séculos subsequentes à sua fundação, pelos mais diferentes povos, absorveu o melhor de cada um deles. Nápoles se orgulha de jamais ter acendido uma fogueira, seja para queimar pessoas, seja para queimar livros, e de nunca ter invadido outros territórios, mas de tê-los conquistado através da sua cultura. Por não adotar um modo de vida baseado no rancor, no ódio e no ressentimento, foi capaz de incorporar à sua memória a contribuição de todos os conquistadores que por lá passaram. Por isto, se diz que Nápoles é uma cidade porosa. Mas esta característica não torna o napolitano um povo sem caráter. Nápoles, como nos lembra um de seus grandes filhos, Luciano de Crescenzo, cultiva um espírito tolerante, democrático, que desconfia dos que transformam as opiniões em certezas inabaláveis, incontestáveis. Desconfia dos que fazem da diversidade uma pregação autoritária. Nápoles fixou suas raízes na imperfectibilidade e falibilidade humana. Consciente de que, do madeiro torto do qual é feito o homem, nada de totalmente reto pode ser talhado. Esta consciência contribuiu para tornar o napolitano um povo acolhedor, por saber, desde o berço, dos defeitos congênitos de nossa condição.
Gabriel Giannatasio é autor do livro Assim Falou Neápolis, a Última Esperança da Raça Humana, que será lançado em noite de autógrafo amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, no Sesc Cadeião. O valor de lançamento é de R$ 60,00 e os livros também podem ser adquiridos com o autor através do e-mail giannatasio@uel.br. Giannatasio com dois N's e dois T's. O livro é bilíngue, português e italiano, e será lançado na Itália em outubro. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
E o jornalista Pedro Livorati, que trabalhou anos aqui na rádio, onde trouxe muitas contribuições e agora atua na COM, a Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, fez uma longa entrevista com o Gabriel Giannatasio. A reportagem está disponível no site da UEL. Foi publicada na sexta-feira, dia 6. O título da matéria é Professor lança livro resgatando história, cultura e mitologia de Nápoles. Para conferir, você acessa operobal.el.br, vá até a Editoria de Cultura do Perobal, que é o site de notícias da Universidade Estadual de Londrina. 1h19. Concertos de outubro da Ozuel serão realizados dias 17 e 18 no Cine Teatro Ouro Verde, série Bourbon, com temas de Vivaldi, Bach, Tartini e também Handel. Os concertos de setembro da série Arábica foram nesta quinta e sexta, semana passada. Estudante do terceiro ano de jornalismo matutino da UEL, Natália Ribeiro foi assistir ao concerto na sexta, primeira vez que acompanhou a Ozuel ao vivo. Daqui a pouquinho, a gente vai conferir as impressões da Natália, que confessou, demorou para entrar no clima, achou a apresentação longa, mas quando se abriu para colocar sentimento na escuta, gostou muito do que ouviu. A Natália também entrevistou várias pessoas da plateia depois que a apresentação terminou. Primeiro, vamos ouvir os entrevistados da Natália, depois o depoimento dela.
Meu nome é Lídia, eu assisto a Orquestra Sinfônica há muitos anos. Para mim, assim, eu acho enriquecedor ter isso na nossa cidade. É legal que agora todos os meses está tendo um evento, então, que a gente pode assistir. Mas eu lembro ainda da época quando todos era muito entrada franca. Ainda há possibilidades quando a gente consegue algum ingresso. Que a Rádio UEL mesmo oferece, isso eu acho muito legal também, um incentivo para quem são os ouvintes, né? E, assim, é um pouco de cultura que, às vezes, para as pessoas é tão distante, sabe? A música clássica, na verdade, assim, é algo tão rico que tem gente que não tem o hábito de ouvir, mas quando você está assistindo um filme, toda aquela trilha sonora é tão envolvente. Quando você vem aqui e assiste a orquestra tocando, parece que você está dentro de um filme também, né? E eu acho isso muito, muito legal. E quando a gente assiste, igual hoje mesmo, poxa, você vai embora assim, regozijando, sabe? Você vem aqui, recarrega, relaxa, encontra colegas e tudo mais. Eu acho muito bom.
Obrigada.
Fernanda, eu tenho 8 anos, eu gostei bastante da orquestra e eu gostei de vir aqui no teatro.
Como que fica o seu coraçãozinho quando você vem aqui no teatro?
Fica animado.
E quando você veio apresentar alguma coisa aqui com a escola ou você veio assistir alguma coisa?
Assistir.
O que você veio assistir?
Com a Graça de Laurinda.
E assim, você sentiu alguma outra coisa ouvindo a orquestra? Você, que mais que você achou?
Eu achei que foi bem legal, diferente.
Você viria mais vezes, se você pudesse vir?
Viria.
Tá bom, então muito obrigada.
Eu sou a Niara Scali, sou administradora, gerente empresarial, e todos os meses eu faço questão de prestigiar a orquestra porque eu entendo a importância que ela representa na cultura da nossa cidade. Como é emocionante acompanhar mensalmente os projetos, os novos programas.
Tem alguma coisa especial? É um tipo de música que você ouve recorrentemente ou é só tipo assim, ah, a orquestra vai tocar, vou prestigiar porque eu sei a importância disso?
Não, eu gosto muito de música erudita, eu toco piano clássico, Então, para mim é encantador estar aqui, participar. E eu achei muito bacana que esse ano eles separaram as séries com o nome dos cafés, né? Então ficou bem interessante, assim, a maneira como distribuir os programas com os tipos dos cafés, bem interessante.
Então, assim, eu sei que a música tem, né, um sentimento diferenciado. E qual que é o seu sentimento, assim, como telespectadora, sem ser como reitora da universidade, como que é?
É um momento de você entrar num espaço que não é o espaço da realidade. Você fechar os olhos e sentir que existe uma outra vibração de vida. Eu acho que a música é isso. E a nossa orquestra, ela proporciona isso. Com as peças mais variadas que eles tocam, é a possibilidade de suspender um pouquinho o juízo da realidade e fortalecer um pouco a sensação de vida.
E como reitora, como que é a sensação de saber que a universidade tem um papel importantíssimo para a cultura londrinense?
Eu imagino que é um compromisso, imagino e sinto, e sentimos, eu e o professor Ayrton, um compromisso muito grande, porque é uma dificuldade muito grande de mantermos a organização de uma casa de cultura com a expressão que é a nossa casa de cultura. Então é um orgulho muito grande ter a nossa orquestra, a primeira orquestra, né, do Paraná. É um compromisso muito grande em fazer se manter vibrante como ela está, né, atendendo ao município de Londrina, à região e a todos que passam por aqui. Então é uma felicidade muito grande, um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande.
É isso, muito obrigada.
Eu sou a Natália, sou estudante de jornalismo da UEL. Dessa oportunidade de prestigiar a orquestra e de ter retornado ao Ouro Verde, né, depois de uns 10, 12 anos para mais. E assim, como uma boa geração Z, eu achei que demora bastante, né, como eu nunca fui assistir, então eu imaginei que fosse ali algo de uns 40 minutos, meia hora, assim, bobeira minha. Foi bastante tempo, uma hora e pouco de apresentação, só que depois ali dos 20 minutos de apresentação, que eu já tava, tipo assim, e quando que acaba? Eu percebi que a música, né, não é igual o tipo de música que eu escuto no meu fone de ouvido diariamente, que é só algo ali que eu tô ouvindo pra passar o tempo e que eu tô ouvindo simplesmente pelo ato de ouvir. Acho que a orquestra e música clássica também, no geral, ela é algo que tem que ser ouvido e sentido, né? Eu percebi que quando eu coloquei mais sentimento ali de estar no Ouro Verde depois de muito tempo, né, que eu ia pro Ouro Verde apresentar coisa do ensino fundamental. Então, assim, foi algo que, quando eu coloquei ali um sentimento na hora de estar ouvindo a música, foi algo que me balançou bastante. E uma coisa que eu reparei também, que é uma música, assim, que no mesmo momento que ela te coloca lá em cima com uma melodia diferente, um pouco mais animada, já fica um clima tenso, um clima mais melancólico. E, assim, eu não esperava isso, né? Como eu disse, eu fui com uma expectativa de... a Oswell, 40 anos, e eu nunca tinha ido assistir. Então, assim, eu fui com a expectativa do que as pessoas me contavam. Tipo, é emocionante, é diferente, é algo assim... E, realmente, é tudo isso que as pessoas dizem e muito mais. Porque quando você coloca um sentimento, fica, assim, algo... não dá pra descrever com palavras. É algo, assim... É maravilhoso. E, com certeza, na primeira oportunidade que tiver de eu ir novamente, eu vou. E mesmo com a demora, que eu entendi que a música ela não deve ser só ouvida. Não é algo ali que você tem que estar só... tô aqui só por estar. Não, você tem que... E de todo o coração, você tem que sentir a música e colocar o sentimento. Não dá pra escrever. É algo assim, único, maravilhoso. E recomendo pra todo mundo, tiver a oportunidade de ir assistir a orquestra, por favor, não vão se arrepender. Assim, é maravilhoso. E saber que a gente tem isso pra cultura londrinense, parece que deixa tudo mil vezes melhor. Então, assim, queria agradecer, né, novamente. Muito obrigada pela oportunidade. E com certeza, se puderem ir, por favor, não hesitem. É algo assim incrível, é maravilhoso.
Os aplausos também para a Natália, né? Com esse depoimento super honesto, a Natália Ribeiro encerrando a reportagem que ela fez com pessoas da plateia que foram conferir a apresentação da Ozuel na sexta-feira. E a gente pediu para a Natália gravar as impressões dela também, considerando que foi a primeira vez que assistiu à orquestra. Os próximos concertos da Ozuel serão realizados em outubro, dias 17 e 18, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Também no Ouro Verde, em cartaz, o longa japonês O Mal Não Existe. Vamos ouvir o trailer.
Matsu.
Are wa karamatsu.
Akai mo ga matsu de, kuroi no wa karamatsu.
この土地のことをもっと知りたいんです。
結局芸能事務所の小銭稼ぎに俺たちを食い物にしようとしてるだけじゃねえか。
まあ説明してくれるって言うんだからまずは聞こうや。
皆さんに分かっていただきたいのはこの施設は地元の利益にもなるものだということなんです。
堀口さんが思ってるほど住民の方たちはバカじゃないですよ。
重心
やりすぎたらバランスが壊れる。
今日もちょっと前に出ましたよ。
あばちゃん、
trailer do filme japonês O Mal Não Existe, em cartaz no Ouro Verde. Takumi e sua filha Hana moram numa vila perto de Tóquio. Um dia, os habitantes da aldeia tomam conhecimento de um plano para construir um retiro perto da casa de Takumi, oferecendo aos moradores da cidade uma fuga confortável para a natureza. Essa é a sinopse de O Mal Não Existe, do diretor japonês que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2022, com o longa Drive My Car. O novo filme dele esta semana, no Ouro Verde. Drama tem 106 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, longa japonês, O Mal Não Existe, de segunda a quarta. Ingressos na sessão da tarde, meia entrada, R$10 à noite, R$20 com uma ampla política de meia entrada. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E o filme foi exibido de segunda a quarta da semana passada, segue em cartaz de hoje até quarta-feira, dia 11, as sessões, 4 da tarde, 7 e meia da noite. Hoje, estreia, novamente, todos pagam meia entrada, tanto na sessão da tarde como à noite, tá bom? 1h30, 1h30. Indo embora, viu? Já vamos tarde, é isso? Vamos! Com essa informação a gente se despede de você. Amanhã tem entrevista ao vivo. Dois dos organizadores do Rolê Vegano, Cíntia Sevô e Adrian Segser de Rolândia, ao vivo aqui com a gente. Eles vão comentar sobre a próxima edição do Rolê, dia 28 agora, lá no Barracão Tangará. Vai ser uma October Vegan Fest. O UFM é uma das apoiadoras dessa edição. Cíntia e Adrian também vão explicar a história deles com o veganismo e responder dúvidas. Ricardo Lima vai fazer a transmissão ao vivo também por imagens no nosso perfil no Instagram. Você acessa @UFM por lá. Você pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados. Se quiser já fazendo um esquenta, você também pode conferir informações do Rolê Vegano. Você acessa pelo Instagram @RolêVeganoLondrina. A Cíntia Sevô. O Adrian, que é o Adrian Segser. Ao vivo aqui com a gente amanhã na Revista do Meio-Dia, que por causa do horário eleitoral obrigatório, está começando ao meio-dia e 10. Uma boa tarde para você, uma ótima semana. Até amanhã. Tchau.